Morreu a poetisa Ana Luísa Amaral, faleceu em Matosinhos, a terra onde nasceu. A organização da Feira do Livro do Porto já tinha anunciado que Ana Luísa Amaral era homenageada este ano na feira, que se realiza de 26 de agosto a 11 de setembro. A poetisa sofria de cancro. O velório acontece hoje, a partir das 5 da tarde, na Capela do Corpo Santo, em Lessa da Palmeira. O bastonário da Ordem dos Médicos diz que a organização das equipas de urgência de medicina interna no Hospital São Francisco Xavier viola as regras de segurança clínica. O hospital está a recorrer a internos para suprir a falta de especialistas na constituição das equipas de serviço de urgência, que passaram a ser asseguradas apenas por um assistente hospitalar com função de chefia e um interno do quinto ano. Ora, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, ouvido há pouco pela Antena 1, diz que isto não pode acontecer, até porque está a pôr em causa a segurança clínica.
A utilização de internos para o lugar de especialista, neste caso de internos do último ano, quinto ano, só absolutamente em situações particulares, excepcionais, e quando isto acontece, não dispensa que a equipa tenha um especialista. Isto é, para além, imaginemos o São Francisco Xavier, a equipa normalmente tem dois especialistas. Se tiver só um especialista, este especialista tem que estar dedicado ao serviço de urgência. Não pode simultaneamente ser chefe de equipa e ter um interno de quinto ano, depois que na prática está sozinho com dois internos mais novos. E, portanto, o que São Francisco Xavier está a fazer, no fundo, viola as regras todas de segurança clínica, não é? E isto pode ter impacto mesmo na questão da formação.
Miguel Guimarães diz que a direção do Hospital São Francisco Xavier tem de corrigir esta situação nas escalas previstas para este mês de agosto.
No caso concreto do Hospital São Francisco Xavier, enfim, a direção do hospital assumiu a situação, tentou arranjar uma solução que não é uma solução que na nossa ótica seja aceitável e, portanto, deve rapidamente corrigir os turnos, que neste momento ainda existem, que são mais de 10, segundo as informações que eu tive ontem, deve corrigir os turnos que têm apenas um interno, têm apenas disponível em pleno para a urgência um interno do quinto ano e depois dois internos mais novos.
O bastonário da Ordem dos Médicos avisa que o recurso a internos para suprir a falta de especialistas não se aplica apenas ao Hospital São Francisco Xavier, mas também às unidades hospitalares que venham a ter este problema nas escalas das urgências. Isto no dia em que foi divulgado que o Colégio de Medicina Interna da Ordem dos Médicos enviou uma carta à direção do São Francisco Xavier. O Colégio de Especialidades esclarece que a utilização sistemática de uma equipa composta pela combinação de um interno específico do quinto ano com um especialista não cumpre os critérios definidos. Na edição de hoje, o semanário Nascer do Sol escreve que Dom Manuel Clemente pôs o lugar à disposição do Papa Francisco na audiência de ontem e que o Papa terá pedido para o cardeal permanecer no cargo até às Jornadas Mundiais da Juventude, que se realizam em agosto do próximo ano. Já o Jornal de Notícias lembra que Manuel Clemente faz 75 anos em 2023. Nessa altura deverá colocar o lugar à disposição, vontade que de resto já manifestou recentemente. O JN admite a hipótese de o cardeal pedir para renunciar às funções que exerce mais cedo. Em comunicado, o Patriarcado de Lisboa refere que a audiência privada de ontem entre o Cardeal Patriarca de Lisboa e o Papa Francisco foi pedida pelo Cardeal Português. Diz que decorreu num clima de diálogo transparente sobre os acontecimentos que marcaram a vida da Igreja em Portugal nas últimas semanas. As denúncias de abusos têm-se multiplicado e na semana passada Manuel Clemente foi visado numa das polémicas por suspeitas de ter ocultado um caso de abuso sexual de um padre sobre um menor na Diocese de Lisboa. O Presidente da República elogiou o trabalho da Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja e apela a que ninguém se iniba de testemunhar, quer através da Comissão, quer através da Justiça. Marcelo Rebelo de Sousa recebeu ontem à tarde, em Belém, a Comissão liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strestes. No final da audiência que foi pedida pela Comissão, o chefe de Estado defendeu transparência total por parte de instituições como a Igreja Católica e o apuramento total da verdade.
Eu acho que um dos efeitos importantes deste trabalho da Comissão é o apuramento integral da verdade. E o apuramento integral da verdade significará, no momento em que se vier a definir, efetivamente, com nomes e com a intervenção da Justiça, se vier a definir o que se passou e quem teve responsabilidade por aquilo que foi feito ou por aquilo que foi omitido, pois naturalmente depois serão retiradas as consequências. As instituições têm de aceitar essas regras do Estado de Direito Democrático.
Marcelo Rebelo de Sousa admitiu que o número de casos de abusos dentro da Igreja pode vir a revelar-se significativo. O Presidente da República anunciou ainda que a Comissão deverá apresentar os resultados finais em janeiro do próximo ano. 77 anos depois da bomba atómica lançada sobre Hiroshima, no Japão, o secretário-geral da ONU voltou a apelar à abolição destas armas. Na cidade de Mártir, António Guterres recordou o dia em que foi lançada uma bomba nuclear contra civis. Em Hiroshima, o secretário-geral das Nações Unidas disse ser inadmissível a possibilidade de uma guerra nuclear e deixou um apelo aos países que possuem essas armas para deixarem de fazer ameaças.
Existem quase 13 mil armas nucleares em arsenais por todo o mundo. Crises com graves insinuações nucleares espalham-se depressa desde o Médio Oriente à Península da Coreia ou à invasão da Ucrânia pela Rússia. É completamente inaceitável que os Estados detentores destas armas admitam a possibilidade de uma guerra nuclear. Os países que têm armas nucleares têm que se comprometer a não fazer uso delas e também a garantir aos Estados que não as têm, que não as usam, para os ameaçar.
Em Hiroshima, quando passam 77 anos do lançamento da bomba atómica, António Guterres renovou o apelo para que os líderes dos países que têm arsenais nucleares abdiquem destas armas. Guterres repete o apelo feito na sede da ONU no início desta semana, altura em que começaram os trabalhos para a revisão do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Por esta altura, no país, 257 operacionais, 66 viaturas e 7 meios aéreos combatem 3 incêndios ativos nos concelhos da Covilhã, em Faf, no distrito de Braga, e em Redondo, distrito de Évora. O fogo na localidade de Garrocho, na Covilhã, distrito de Castelo Branco, é o que continua a mobilizar mais meios e operacionais. Começou pouco depois das 3 da manhã, numa zona de mato. Cerca de 70 concelhos do interior norte e centro e do Alto Alentejo estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, este segundo o Instituto de Português do Mar e da Atmosfera. Os concelhos localizam-se, os concelhos onde é preciso este alerta com um olhar mais apertado e mais atento, localizam-se nos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Coimbra, Santarém e Porto Alegre. A Polícia Judiciária deteve um homem por suspeita da prática de um crime de incêndio florestal na localidade de São Simão de Litém, no concelho de Pombal. Em comunicado enviado à agência Lusa, a PJ informa que o homem, de 47 anos, é suspeito de ter ateado fogo no dia 27 de julho naquela localidade do distrito de Leiria, numa estrada em zona com vasta mancha florestal junto a uma área urbana. Segundo a fonte, o incêndio só não ganhou proporções mais gravosas pela rápida intervenção dos populares e dos bombeiros voluntários de Pombal. Numa semana, apenas numa semana, mais de 200 pessoas foram detidas por conduzirem alcoolizadas. Os números foram avançados pela GNR, que fez várias operações em todo o país de prevenção e combate à sinistralidade rodoviária, mas também à criminalidade. Nessas operações foram detidas mais de 500 pessoas, a maioria delas por conduzir com excesso de álcool no sangue, outras detidas por violência doméstica e envolvimento em incêndios florestais. No Seixal, no distrito de Setúbal, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, a ASAI, apreendeu uma tonelada de carnes, de pescado, vegetais e produtos vitivinícolas por se encontrarem deteriorados. A ASAI diz que a apreensão foi feita após duas ações de inspeção a operadores que se dedicam à realização de eventos. O valor total dos produtos apreendidos é superior a 5 mil euros.